Começo por cumprimentar o Sr. Dr. Rui Nunes, que está aqui, que é Presidente da Associação Portuguesa da Bioética, agradecer a sua presença e agradecer também o facto de ter respondido de forma tão célere a esta solicitação por parte da Assembleia da República. Esta solicitação foi feita com esta exigência de celeridade, dada a exigência que existe também de celeridade na resolução deste assunto. Nós temos procurado fazer reuniões da seguinte forma. Num primeiro momento, o Sr. Presidente faria uma apresentação e daria a sua opinião sobre os vários projetos que estão em cima da mesa. E depois disso, os senhores deputados, representantes de cada grupo parlamentar, e se considerarem pertinente, colocarão as devidas questões. Isto apenas com uma condicionante, que é que a reunião, que se sente que a reunião não demora muito mais do que uma hora. E a partir daí também aproveitar para lhe pedir desculpa por este atraso inicial, mas tem a ver com alguma derrapagem de tempo que existiu na reunião anterior. Desejar-lhe também um feliz ano de 2016.
Bom, antes de mais, muito bom dia a todos e a todas as presentes. É um enorme prazer estar aqui, um enorme privilégio estar aqui em representação da Associação Portuguesa de Bioética. Foi nessa qualidade que me convidaram, mas não posso despir também a minha qualidade de professor investigador da Faculdade de Medicina do Porto, que aliás é a minha principal função profissional. Dito isto, fico particularmente satisfeito por ver que uma lei que, apesar de tudo, é uma lei importante e razoavelmente moderna, como é a lei da procriação medicamente assistida, vai ser agora alvo de uma alteração relativamente substancial e uma alteração que, se calhar, só peca por estar desfasada do tempo, já devia ter ocorrido, se calhar, há algum tempo atrás. Eu farei uma primeira abordagem inicial de contextualização da posição da Associação Portuguesa de Bioética, que é também a minha, e depois uma breve pronúncia sobre as diferentes propostas que tentei ler com a maior atenção possível. E naturalmente que, tratando-se de diplomas jurídicos e legais, e não sendo eu jurista, desde já me penitencio por alguma falha que possa ocorrer nesta minha trajetória. Mas não queria deixar, no entanto, de expor aqui a minha e a nossa posição estritamente no plano ético e bioético e não tanto do ponto de vista legal, porque sabemos que há alguma convergência, ainda bem que assim é, mas também há algumas divergências e, portanto, mesmo na interpretação dos conceitos, por exemplo, a expressão direito não quer dizer a mesma coisa na ética e no direito, e portanto, desde já também queria contextualizar esta minha aproximação do problema. Dizer que na bioética plural e moderna que nós defendemos, nós partimos de determinados pressupostos e é com base nestes pressupostos que depois concatenamos toda uma apreciação, neste caso concreto, destas propostas de lei, destes projetos de lei. E portanto, tentarei que esta aproximação seja rigorosamente coerente com os princípios que vou aqui elencar. E nós partimos de determinados pressupostos. Primeiro, que o valor mais radicalmente absoluto na ética contemporânea é a dignidade da pessoa e não outro qualquer, o que quer que isso signifique. Pois uma questão diferente é o que é que significa a dignidade da pessoa, mas este é o nosso ponto de partida. Segundo, que a partir daí elencamos uma aproximação que se inicia pelo exercício da liberdade ética de autodeterminação de cada pessoa. Portanto, esta é a dedução lógica que parece fluir espontaneamente desta perspectiva. Terceiro, que todos devem ter direito ao exercício futuro da autonomia e desta autodeterminação, nomeadamente, refiro-me aos nascituros, às crianças, recém-nascidos, enfim. Quem quer que não esteja em condições hoje de exercer a autonomia, mas que possa estar amanhã. E, obviamente, na sequência disto, outros direitos mais ou menos básicos que estão, aliás, que são mais ou menos transversais a todas as propostas. o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, o direito a constituir família, o direito à descendência, etc., etc., são, nesta perspectiva, emanações desta mundivisão. Portanto, este seria, digamos assim, o contexto geral. Neste contexto, que está em plena concordância com as convenções internacionais em que acreditamos, e algumas das quais Portugal subscreveu, a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco, a Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina do Conselho da Europa, enfim, tantas outras, que me dispenso aqui, porque com certeza conhecem muitíssimo bem, algumas delas até foram discutidas aqui no Parlamento. Portanto, não se trata apenas de uma opinião pessoal ou corporativa ou associativa, mas é uma visão razoavelmente transversal no mundo mais desenvolvido, vamos chamar assim. Partindo deste pressuposto, nós obviamente apreciamos estes projetos de lei com alguma simpatia, não escondo isso. Desde logo, eles não são, obviamente, totalmente sobreponíveis. Devo dizer que, a título mais pessoal, prefiro a expressão do PAN, Pessoas, Animais, Natureza, porque se refere à igualdade de direitos, e não diz de quem, diz igualdade de direitos no acesso às técnicas de procriação medicamente assistida. Não fala de beneficiários, não fala das mulheres, fala de igualdade de direitos. Isso parece-me um bom ponto de partida. Até porque não se trata apenas aqui de mulheres, pode se tratar também no futuro de homens, é bom que não nos esqueçamos disso. E portanto, eu diria que, assim, numa apreciação geral, a minha preferência vai por esta expressão do PAN que aqui está expressa. Diria também que algumas das propostas, obviamente, que se enquadram na alteração da lei que está em vigor, ou todas as propostas, e sobre a lei que está em vigor, e antes de apreciar as propostas, eu queria só fazer duas ou três notas que me parece que tenho a obrigação de fazer. Em primeiro lugar, a lei tem que ter ela própria coerência interna entre os princípios e as recomendações, na forma de artigos. E, por exemplo, quando se afirma o princípio da não discriminação em razão do património genético, que me parece razoavelmente consensual, esse princípio tem consequências práticas e não nos podemos esquecer delas. Ou seja, é que o ser humano e a pessoa humana são mais do que os seus genes. Ninguém sabe ao certo qual é a razão, em qualquer um de nós que está aqui, qual é a razão, qual é a proporção, qual é o mix entre genes e ambiente. Leia-se ambiente, tudo aquilo que acontece à pessoa desde a fertilização, pelo menos, se calhar até antes. Ninguém sabe ao certo qual é esse mix, mas sabemos uma coisa, e essa é certa, é que nós não nos podemos reduzir aos nossos genes. Eu creio que isso está patente nos princípios fundantes da lei da procriação medicamente assistida, mas depois... há um ou outro sinal que eu reconheço que a lei prudencialmente o deva fazer, ou possa, não digo que o deva, mas o possa fazer. Aliás, na bioética também temos especial atenção à questão da precaução, ao princípio da precaução. Quando temos dúvidas, abstemo-nos, não é? De intervir. Mas a questão é deixar claro que não é por uma questão de princípio, é por uma questão de precaução, porque não sabemos as consequências. Por exemplo, quando se penaliza na lei que está em vigor, se a memória não me atraiçoa, com 5 anos ou até 5 anos de prisão, um médico, um especialista em procriação medicamente assistida que efetua a cisão embrionária, parece-me desproporcionado. Primeiro, porque não há verdadeiro fundamento ético para contestar a cisão embrionária. Que me digam que a clonagem por transferência somática nuclear possa ser, neste momento, contestada, admito, mas lá está, em razão não da transferência somática nuclear, mas em razão das potenciais ou putativas consequências para o nascituro da transferência somática nuclear, porque nós não sabemos essa tecnologia em que é que se pode traduzir em termos, nomeadamente, de saúde do nascituro. E, portanto, eu admito que, neste momento, se restringe à transferência somática nuclear e à clonagem por transferência somática nuclear. Mas é preciso ver que estamos a discriminar em razão do património genético. E então a cisão embrionária, por maioria de razão. Nós estamos, no fundo, a dizer que não é possível criar duas pessoas geneticamente idênticas, por cisão do embrião em dois, porque não há motivo realmente plausível que o conteste que não seja a discriminação com base genética, que não seja uma hipotética identidade genética que já vimos lá atrás, que não é determinante na constituição da pessoa. A pessoa é única e é irrepetível e pode ter exatamente os mesmos genes que, ou dois seres humanos podem ter exatamente os mesmos genes, com ser duas pessoas, se calhar, radicalmente diferentes. Mas, quando nós tomamos uma opção de ponto de vista ética, traduzimos em lei, ela depois tem consequências. Por exemplo, quando constituímos uma lista de doenças ou de malformações genéticas que possam indiciar a prática da interrupção voluntária de gravidez, depois do diagnóstico pré-natal ou o diagnóstico genético para implantação. Quando criamos essa lista, na melhor das intenções, e isso já foi feito no passado, o que é que estamos a dizer à sociedade? Bom, é que estas vidas, se calhar, não são iguais às outras. Se calhar há vidas que valem ou não valem a pena ser vividas. Portanto, não descurando nem discutindo aqui a legitimidade desta opção, nem do ponto de vista da mulher, nem do casal, nem dos médicos que participam nisso, mas só queria chamar aqui a atenção que o princípio da não discriminação em razão de património genético, se calhar ditava um destino diferente, nomeadamente na cisão de embriões. Se calhar não tanto na transferência somática nuclear, ou pelo menos até ao momento em que a técnica garanta, para além de qualquer dúvida razoável, de que a transferência somática nuclear não se associa a dano irreversível para o nascituro e para a pessoa que depois vai desenvolver. Portanto, só deixar esta nota também prévia. E depois só duas ou três questões ainda relativas à lei que está em vigor e que não vi plasmada nas propostas, e por uma questão até de harmonização das políticas públicas. Creio que todas as funções atuais de licenciamento, se a memória não me traiçoa, das unidades de saúde, estão a cargo não do Ministério da Saúde, mas da entidade reguladora da saúde. Portanto, no artigo 5º, número 1, eu diria que as técnicas de PMA só podem ser ministradas em centros públicos ou privados expressamente autorizados para o efeito pela entidade reguladora da saúde, que é quem tem, penso, essa competência neste momento. Depois, sugeria ainda só uma questão de pormenor, mas os pormenores também contam. No artigo 12º, na linha C, fala-se do dever dos beneficiários serem corretamente informados sobre as implicações médicas, sociais e jurídicas, e esquecemos-nos aqui das éticas, mas depois embaixo no artigo 14º, número 2, já se fala das implicações éticas, sociais e jurídicas. Portanto, eu sugeria harmonizar e colocar médicas, éticas, sociais e jurídicas nos dois artigos, no 12 e no 14. E depois, tinha ainda aqui mais uma sugestão que me parece que é básica numa ética política e social contemporânea, e imagino que até esteja aqui quase que por lapso, é que na composição e mandato do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida devia imperar o princípio da limitação de mandatos, como já foi aplicado no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e na generalidade dos organismos públicos, e portanto sugeria que não pudessem ter mais do que dois mandatos. Dito isto, e entrando agora na apreciação dos projetos de lei, começaria por dizer, e faria este repto, lançaria este repto à Assembleia da República, às forças políticas aqui representadas, mas creio que se calhar o PAN teria mais esta responsabilidade, penso eu, de se pensar numa discussão profunda, como se levou a cabo já noutros países, incluindo e inicialmente até na nossa vizinha Espanha, uma proposta de lei de reconhecimento, se não de personalidade ou direitos de personalidade, que não é a mesma coisa que reconhecer que é uma pessoa, aos primatas superiores. Creio que era sobretudo um sinal importante que se dava a vários títulos, não é uma questão de moda nem de modernidade, não é isso, porque na verdade os países civilizados, já muitos deles, e repito, o primeiro até foi a Espanha, que aderiu a este grande projeto internacional, do Great Ape Personhood, ou seja, de reconhecer que alguns primatas superiores já disponham de algumas características que nós valorizamos nas pessoas humanas. A consciência reflexiva, a consciência de si, a autoconsciência, a inteligência emocional, a inteligência cognitiva, inclusivamente até de linguagem, porque, como sabemos, alguns até dispõem já da capacidade de aprender, por exemplo, língua gestual portuguesa e, portanto, efetivamente, contactar com cada um de nós através desse meio. Portanto, lançava aqui esse desafio e a Associação Portuguesa Bioética está disponível para colaborar nessa trajetória, porque, como digo, cada vez mais no mundo civilizado se cristaliza a ideia de que o centro da ética é a dignidade da pessoa e que a pessoa é um ser dotado de determinadas características que nós coletivamente valorizamos. E, portanto, nesta trajetória, acho que era um dado importante e também um sinal importante que o nosso país está preocupado com essas temáticas, ainda que o efeito prático possa não ser muito, mas as leis, sobretudo na bioética e na nossa perspectiva, têm uma função muito mais simbólica e pedagógica do que propriamente punitiva. A punição para nós não é o mais relevante é os sinais e a pedagogia que se faz junto da sociedade. Dito isto, como notas prévias, agora apreciando muito rapidamente os projetos de lei, não encontro diferenças muito substanciais entre eles, com exclusão, penso eu, que é o do Bloco de Esquerda, que para além das questões do acesso se pronuncia também sobre a gestação-substituição. E eu creio, portanto, que há aqui uma continuidade relativamente lógica e que está em consonâncias com os princípios da bioética global que pessoalmente defendo, que a Associação Portuguesa Bioética defende, que, enfim, que começam a surgir quase como naturais na sociedade portuguesa. Nós, há 7 ou 8 anos atrás, levámos a cabo um inquérito nacional em jovens universitários, que está aliás no nosso site, jovens de psicologia e de economia, portanto fugimos da medicina propositadamente, sobre como é que os jovens finalistas universitários de todo o país, à volta de 1000, se a memória não me traiçoa, portanto várias escolas pelo país fora, apreciavam a questão da maternidade de substituição. E a resposta foi elucidativa, porque quase que bateu nos 100% a concordância com a utilização, em condições éticas e legais a determinar oportunamente a concordância com essa prática. Portanto, quase como algo de natural. E, portanto, também queria salientar que, se calhar, muitos dos valores éticos, sociais e até políticos e jurídicos que nós fomos construindo ao longo destes anos no pós-25 de Abril, eu creio que só nesta geração, que agora assume a maioridade, é que se estão realmente a cristalizar. Não foi na minha, porque, enfim, houve muitas intempéries no meio, mas estão agora a surgir com toda a naturalidade. E, portanto, eu diria que, no que se refere à gestação de substituição, creio que é uma evolução relativamente normal da sociedade. Creio que a proposta de ser permitida e até legalizada a título não oneroso, portanto sem nenhum negócio jurídico por trás, isso também poderíamos discutir, mas enfim, não é o momento nem é a proposta. Creio que faz sentido e a Associação Portuguesa Bioética também concorda com essa evolução. Se calhar, só agora em termos de pormenor, repito, admito que o legislador tenha que ter cautela e tenha que prevenir aquilo que muitas vezes até está para além dos princípios. Mas acho que há aqui, se calhar, um poder fiscalizador excessivo por parte do Conselho Nacional da Procuração Medicamente Assistida. Quer dizer, também temos que, se calhar, acreditar mais nas pessoas e nos casais que querem reproduzir, ou nas pessoas, ou nas mulheres, portanto, não vou agora individualizar, acreditar nas pessoas, quer dizer, ninguém recorre à gestação de substituição porque apetece, porque acordou de manhã e digo, vou recorrer a isso. Portanto, tem que haver um motivo muito forte, nomeadamente um motivo de natureza até de saúde, como é óbvio, porque senão a situação e a circunstância não se considerava. E, portanto, eu creio que se deve acreditar nas pessoas e também acreditar nos profissionais. Quer dizer, não estou a ver nenhum médico português, posso estar equivocado, e raro é humano, mas não estou a ver nenhum, a cumprir aquilo que eventualmente venha a estar na lei nesta matéria. Porque fazê-lo, primeiro, podia fazê-lo mesmo sem esta lei. Segundo, podia fazê-lo sem a supervisão do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida. Portanto, eu acreditava mais nas pessoas, tirava este poder de fiscalização, quer da Ordem dos Médicos, quer do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, e depois remetia naturalmente, que se tratasse de uma violação da lei, para os tribunais. E se tratasse de uma violação da ética médica, para a Ordem dos Médicos, sancionar através do Conselho de Ética e do Conselho de Deontologia, e que aplicasse as penalizações médicas necessárias para quem prevaricasse do ponto de vista ético-deontológico, chamando a atenção que, até com alguma surpresa minha, na última versão do Código Deontológico da Ordem dos Médicos, devo dizê-lo, a verdade que, como nós sabemos, o Código Deontológico da Ordem dos Médicos é, por definição, relativamente conservador. E é relativamente conservador, o que é que isso significa? Porque tem uma tradição de ética médica milenar, e, portanto, com certeza a ética médica há 2.500 anos, e a sociedade não era a mesma de hoje, portanto, uma tradição milenar que ela própria é conservadora e que se centra nos valores da beneficência, no valor da vida humana, da proteção da vida humana, dignidade, enfim, não era um conceito, não quer dizer que não se discutisse na altura, mas não estava plasmado nos princípios éticos tradicionais da medicina e, portanto, ver, e aliás, os senhores e senhoras deputadas com certeza se recordam do grande debate que houve quando do segundo referendo de interrupção voluntária de gravidez, a propósito do Código Deontológico dos Médicos, que não permitia aos médicos a prática da interrupção de gravidez, mesmo coberto da lei e mesmo com consentimento dos interessados, todos nos lembramos disso, e portanto até foi com surpresa minha que assisti à evolução do Código Deontológico da Ordem dos Médicos a ter alguma abertura para a maternidade de substituição. Portanto, fica aqui esta nota que mesmo na classe médica, repito, até com alguma surpresa minha, porque os valores são relativamente conservadores, mas mesmo nessa perspectiva, hoje é relativamente pacífica esta possibilidade, desde que enquadrada técnica, ética e deontologicamente e de acordo com a lei que venha a ser aprovada na Assembleia da República. Portanto, eu teria aqui, se calhar, mais confiança nas pessoas e tirava este poder de fiscalização que me parece excessivo, da ideia que o Estado anda sempre em cima de nós porque nós não somos pessoas de bem e podemos falhar, e para além de mais, teoricamente, me questionar sobre se o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida é ou não a entidade adequada para o efeito, mas como eu acho que não deveria haver nenhuma, tanto faz ser essa como qualquer outra. No que diz respeito aos beneficiários, penso que também é relativamente pacífica na perspectiva de uma bioética mais contemporânea, e é uma grande discussão. Eu recordo-me nas discussões originais do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, quando foi criado nos anos 90, e posteriormente, quando foi presidente o professor Luís Archer, a discussão de se as técnicas deviam ser subsidiárias ou alternativas era a discussão principal em torno destas matérias. Mas com o passar dos anos este problema acabou por se esbater, e com o passar dos anos, com a cristalização de determinados valores sociais que inclusivamente hoje têm tradução constitucional, nomeadamente o artigo 13 da Constituição e a não discriminação em razão da orientação sexual, etc. E, portanto, é dificilmente equacionável que esta evolução não venha a acontecer, concordem mais ou menos as pessoas com ela. Portanto, independentemente de alguma concordância que as pessoas individualmente consideradas possam ter ou não, é uma concatenação lógica com a evolução da ética e do direito e do direito constitucional no nosso país. Portanto, era, como eu disse logo no início, era, quer dizer, até estranha que tenha demorado quase uma década, porque, enfim, isto corresponde a um sentir profundo, sobretudo das gerações mais novas, que vão ser o nosso futuro. Portanto, não vale a pena adiar esse futuro. E no fundo, repito, como para a maternidade de substituição, ninguém vai recorrer a estas técnicas porque um belo dia lhe apeteceu recorrer a estas técnicas. Quem recorre, por via de regra, há sempre a exceção, que, como nós sabemos, mas por regra, este tipo de tratamentos é um tratamento pesado para as pessoas e para os casais e para as mulheres. É pesado, muitas vezes, em termos financeiros, é pesado em termos emocionais, é pesado em termos de autoestima. Em alguns casos traduz-se em consequências médicas até mal estudadas, por exemplo, a estimulação hormonal. Ninguém quer também estudar em muito, 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 muito pormenor essa matéria. Já há estudos, mas se calhar não com a qualidade e com a evidência científica transnacional que deveria existir. E, portanto, considerar que o óbvio que hoje há padrões muito diversificados de família e o que interessa é o modo como nós nos interrelacionamos e como somos solidários uns com os outros, e nomeadamente com aqueles que consideramos como sendo a nossa família, creio que são os vetores que a nossa sociedade, como aliás na generalidade do mundo civilizado, está a percorrer. Portanto, não me custa a crer que venha a merecer um consenso alargado, mesmo aqui na Assembleia da República, esta evolução de alargar os beneficiários e que, mais uma vez, acreditar nas pessoas, na sua liberdade de autodeterminação, na sua capacidade de fazer escolhas, desde que se trate, obviamente, de escolhas informadas e esclarecidas, que as pessoas saibam bem as consequências dos seus atos, em que é que aquilo se vai traduzir. Eu talvez finalizasse dizendo que, sobretudo no que diz respeito à maternidade de substituição, mas estendo a todas as técnicas da procriação medicamente assistida, e creio que isso está também constante na lei, mesmo na lei em vigor, acho que era importante, e este podia ser o grande papel do Conselho Nacional da PMA, mais do que fiscalizar as pessoas e os casais, era estudar num ambiente de grande privacidade, porque a privacidade é fundamental nesta matéria, de grande privacidade, como é que estes processos se desenrolam, e nomeadamente acompanhar os filhos e as filhas da maternidade de substituição da manhã, naquele novo agregado familiar, e perceber quais são as relações que se geram entre eles, no fundo um pouco de acordo com aquele princípio que eu defendi lá atrás, do princípio de que também devemos garantir ao máximo que o nascituro e depois a criança e depois o jovem e depois o adulto estão em condições plenas de exercer a sua autodeterminação e, portanto, escolher o seu caminho em igualdade de oportunidades. E, portanto, eu creio que esta monitorização, ou seja, perceber se depois estes recém-nascidos e estas crianças são devidamente acompanhados, se surge algum problema não expectável, eu creio que este devia ser o grande papel do Conselho Nacional da PMA, porque esta é a grande dúvida, digamos, na discussão bioética do tema. Na discussão bioética no tema não é tanto se os casais, ou as mulheres, ou as pessoas podem ou não ter direito de beneficiar destas técnicas, mas quais são as consequências para quem vai nascer. E, portanto, se conseguirmos esclarecer isto o melhor possível, e espero eu que as consequências sejam nulas, ou seja, que seja uma criança exatamente igual às outras, portanto, comprovando isto, legitimará muito mais esta opção pelo próprio Parlamento. Portanto, eu lançava aqui também este desafio, porque acho que podia ser um excelente papel que o Conselho Nacional da PMA pode prestar no futuro. Mesmo para finalizar, penso que ainda estou no meu tempo, diria que também vale a pena a Assembleia da República, e sobretudo quem se interessa por estes temas, mas pensar, repito, é evidente que a lei tem que criar linhas vermelhas, não é como se diz agora? Nós chamamos linhas prudenciais. Nós chamamos vermelhas, chamamos linhas prudenciais. A bioética sugere ao direito linhas prudenciais. Por exemplo, uma linha prudencial é não manipular as células germinais. Pronto, não é pelo facto de manipular a célula germinal ser mau em si, mas porque nós não sabemos ainda qual vai ser a consequência da manipulação da célula germinal. Mas não é por uma questão de princípio, é por uma questão prudencial. E daí a linha prudencial. Agora, eu diria que valeria a pena depois pensar com o tempo, não é este se calhar o momento, o melhoramento. O melhoramento é proibido na atual lei, como sabem, o melhoramento genético e o não genético, mas valeria a pena pensar nele no futuro, porque nós não vamos poder, vamos lá ver, a ciência... Quando se mistura com a vontade das pessoas, é tão forte que é basicamente imparável. E, portanto, não vale a pena o direito pensar que vai conseguir balizar uma coisa que a ciência e a vontade das pessoas vão conseguir pôr em prática. E o melhoramento é basicamente inevitável. Quer um melhoramento genético, quer um melhoramento neurológico, neuroenhancement, etc. São tudo evoluções científicas e sociais inevitáveis. E são inevitáveis porquê? São inevitáveis porque há grandes investimentos científicos na matéria. E só há grandes investimentos científicos porque há grande interesse da sociedade para isso. São inevitáveis porque vai haver sempre uma ou mais ou diversas pessoas que estão, venham a estar interessadas nisso. Mas se calhar mais grave, porque os Estados, as comunidades, enfim, quem quer que seja, não vale a pena agora eu tentar rotular, também vão ter alguma propensão para este melhoramento. Claro que não é o melhoramento da eugenia dos anos 20 e 30 do século passado, portanto, um eugenismo de Estado, digamos assim, implementado pelo Estado com fins políticos, sociais e outros, mas é aquilo que nós designamos hoje na bioética pelo neo-eugenismo ou eugenismo liberal, liberal eugenics, ou seja, é a possibilidade... E se calhar a grande propensão da sociedade de amanhã tentar condicionar os jovens e estes que vão recorrer à procriação medicamente assistida para, de acordo com a doutrina com a qual eu não tenho grande sintonia, devo dizer, mas que é ou começa a ser predominante no mundo anglo-saxónico, que os casais tenham o dever de ter... descendência com o melhor capital genético possível. Portanto, já não é uma simples possibilidade, mas uma responsabilidade da pessoa em sociedade. É evidente que é uma doutrina que começa a dar os seus passos, vem sempre dos mesmos sítios, das grandes universidades anglo-saxónicas, aliás, como é o eugenismo nazi, também veio, de Oxford, Cambridge, etc., como nós sabemos. Portanto, vem sempre dos mesmos sítios e o objetivo não é apenas filosófico de apurar, entre aspas, a raça humana, mas é também um objetivo no sentido de melhorar a capacidade de um povo e a competitividade de uma nação. E isto é mais preocupante, porque não vai ser um melhoramento de Estado, como os nazis fizeram, mas vai ser feito... por muitas políticas públicas, algumas das quais vão ser aprovadas aqui na Assembleia da República. E se calhar, até sem que nós todos tenhamos grande consciência disso. Medidas na área da saúde, da educação, da proteção das pessoas portadoras de deficiência, etc., 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 que vai levar, do mesmo modo que levou em Portugal à quebra da taxa da natalidade, porque nós sabemos, a quebra da taxa da natalidade em Portugal não é igual, ou os motivos não são iguais aos do Norte da Europa. As mulheres e os casais portugueses querem reproduzir, que é, não podem reproduzir. Portanto, são socialmente e economicamente condicionados a não reproduzir. No Norte da Europa é diferente, não querem mesmo reproduzir. Portanto, é mais difícil lá alterar o problema. Mas os fatores que originaram esta quebra da natalidade também podem ter este efeito contrário, ou diferente, digamos assim, de aposta neste melhoramento que hoje se começa a discutir muito, mesmo academicamente, ainda há... Aí um mês atrás ouvi o professor Alexandre Quintanilha a fazer uma apresentação magnífica na Universidade do Porto sobre o melhoramento em geral, não sobre o melhoramento genético, mas o melhoramento em geral, e terminando dizendo que melhorar é aquilo que nós todos fazemos todos os dias, não é? Portanto, não se pode considerar como sendo propriamente anti-ação humana, pode-se considerar que é antinatural, mas antinatural é aquilo que nós todos fazemos, em primeiro lugar os médicos. Portanto, não vale a pena introduzirmos aqui a discussão de se é natural ou se vai contra as leis da natureza. É uma discussão fútil, porque senão nenhum de nós, se calhar, estava nesta sala, porque o que todos nós queremos é melhorar as condições de vida, a economia, a sociedade, a medicina, a saúde, a educação e por aí adiante. Portanto, ficava só esta nota para um debate que mais cedo ou mais tarde também vai chegar a Portugal e que tem que ser muito desapaixonado e B, tem que ser muito bem alicerçado cientificamente, porque é muito fácil as pessoas, até pessoas que não estão tanto no meio, digamos, das ciências básicas como eu, às vezes dizerem coisas que não são as mais corretas. Portanto, tem que ser um debate muito profundo sobre... Primeiro, o que é, quais são os objetivos, quais são as ferramentas e agora qual deve ser depois a armadura ética e legal para que, enfim, as escolhas sejam o mais responsáveis possíveis. Mas termino dizendo que tentar bloquear isto vai ser basicamente impossível, até porque, como vimos também em todas estas propostas, há aqui um problema adicional, que é um problema de equidade, é que também não queremos que este tipo de tecnologia, que é a tecnologia do futuro, vamos chamar-lhe assim, que esteja disponível só para os estratos. A estar tem que estar para toda a gente. Quer dizer, não está para ninguém, mas está para toda a gente. Não pode estar disponível apenas para os estratos mais favorecidos da sociedade, que rapidamente se metem num automóvel, não é preciso mais, e vão à Espanha, ou vão aqui, ou vão ali. Portanto, pensar nestas questões também neste âmbito transnacional em que Portugal se encontra incluído e que é mais ou menos inevitável, mas repito, não vamos criar aqui duplas injustiças, ou seja, a injustiça não ter acesso e uma outra injustiça que é uns terem acesso e outros não dentro da mesma comunidade. Portanto, fica também este repto, não para esta discussão, mas como o diploma legal fala de melhoramento no sentido do proibir, não queria deixar de deixar aqui as raízes de uma discussão mais profunda no futuro. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu pedi para me inscrever já agora no início, porque há outra reunião que está decorrendo na qual eu tenho que estar e, portanto, e gostaria de agradecer antes de mais, em nome do Bloco de Esquerda, a presença do Dr. Rui Nunes e a exposição que nos trouxe. Não farei nenhuma pergunta porque, como terei que sair, seria bastante deselegante fazer uma pergunta e depois não estar para ouvir a resposta, mas gostava de agradecer muito a exposição e só de forma muito resumida dizer, não será uma surpresa para si certamente, que o Bloco de Esquerda concorda com muito do que disse, não com tudo do que disse, principalmente sobre o facto de os projetos que estão em cima da mesa, nomeadamente o alargamento das técnicas PMA para todas as mulheres e a questão da gestação de substituição, ser efetivamente uma concretização lógica dos direitos constitucionais e dos princípios éticos que já existem hoje na sociedade portuguesa e, portanto, não haver nenhuma razão para os continuar a adiar. Aliás, o facto de terem estado adiados durante 10 anos já é sui generis e, portanto, não há razão nenhuma para os estar a continuar a adiar e gostaria de agradecer mais uma vez o seu contributo para este passo grande e importante que queremos dar na sociedade portuguesa.
Muito obrigada. Queria agradecer ao professor Rui Nunes pela sua brilhante intervenção. Evidentemente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista terá em conta tudo aquilo que disse e queria também aproveitar para lhe desejar um excelente 2016. Eu vou ser muito rápida por causa da escassez do tempo e também por estar a começar, já começou a reunião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas obviamente seria uma má educação não estar cá para ouvir a sua resposta e, portanto, queria só reforçar e chamar a atenção para o facto de na nossa própria exposição de motivos, eu estou a falar do projeto do Partido Socialista, estar a ideia que o Sr. Professor referiu de, no fundo, o Estado não poder ser moralizador e não poder, no quadro constitucional atual e social atual, ter um papel de padronizar comportamentos ou modelos de famílias. E, aliás, quando foi a discussão o ano passado do processo da coadoção, penso que teve conhecimento, tivemos aqui todas as entidades de referência mundial, com estudos longitudinais e estudos empíricos que desfizeram quaisquer dúvidas que existissem por parte de alguém sobre os prejuízos de se ser filho de pai-mãe, pai-mãe, mãe-mãe, pai-pai. Isso, aliás, decorre do direito ao desenvolvimento da personalidade e de todos os instrumentos de direito internacionais que referiu. Para nós é muito importante a questão de, neste momento, a procriação medicamente assistida ser a única técnica disponível. E daí a urgência, e que já está resolvida, como disse bem, desde 88 em Espanha, e estarmos numa situação que criou umas expectativas que foram referidas de uma forma bastante comovente e muito impressiva na audição da ILGA de ontem, nomeadamente pela doutora Isabela de Virta, que é uma lésbica assumida, e por esta situação de facto gritante de as mulheres, os casais de lésbicas, as mulheres que não têm marido, as mulheres que são solteiras, não poderem ser mães. E qual era a questão que eu queria colocar? Tem-se questionado muito aqui as várias entidades que são ouvidas se deve-se dar prevalência a um diagnóstico de fertilidade, de infertilidade, peço desculpa, e portanto se deve fazer uma hierarquização. No nosso entender, isso é um critério formal e passo a explicar porquê e depois gostaria de ouvir a sua opinião. Porque materialmente, do ponto de vista análogo, um diagnóstico de infertilidade num casal heterossexual, casado ou unido de facto, não difere, em termos análogos e materiais, não estou obviamente a dizer em termos médicos, de uma situação de um casal de lésbicas ou de uma mulher solteira. Porque efetivamente uma mulher solteira ou um casal de lésbicas não consegue ter um filho a não ser através do acesso a técnicas de procriação medicamente assistida. Portanto, seria uma violação flagrante do princípio da igualdade fazer uma hierarquização. Claro que as mulheres solteiras podem, uma vez tiveram, houve quem me ofendesse, do ponto de vista é uma ofensa, porque eu faço parte desse grupo de mulheres excluídas, dizendo que podes ir tentando. Bom, eu penso que isso é uma coisa que dispensa comentários, eu prefiro um ambiente ascético e que me livre de doenças. E para nós também, e queria que comentasse isso, e por isso mesmo as técnicas de procriação medicamente assistida são também uma questão de saúde. E são uma questão de saúde por causa disso mesmo, isto é, porque as mulheres, no seu desespero, na sua ânsia, e os casais que têm filhos, e aliás já há casais do mesmo sexo que têm filhos, toda a gente sabe isso, quem tem filhos e quem tem esse projeto sabe que a vontade é tanta que quase que toma conta de nós, não é? Quase que toma conta de nós. E é de facto uma questão de saúde, porque eu e as mulheres solteiras e os casais de lésbicas precisamos ter a certeza que o acesso ao material necessário, que esse material é avaliado e não é ele passível de estar contaminado com doenças que possam ser transmissíveis à mulher ou ao feto. Muito obrigada.
Sra. Presidente, se não se importa, só pedir desculpa pelos motivos apresentados pela deputada Isabel Moreira. Eu vou ter que me ausentar, mas o Partido Socialista fica representado pela deputada.
Bom dia, Sra. Professora. Em nome do PSD também queria agradecer-lhe a presença e e manifestar-lhe a importância da, enfim, da sua preleção aqui connosco. Devo dizer que o PSD não vai apresentar projeto neste âmbito e, portanto, uma matéria desta delicadeza teria que ser necessariamente remetida para a consciência individual de cada deputado. De qualquer maneira, o Sr. falou questões importantíssimas, mas eu gostava, como sou médica também, gostava de lhe pôr esta questão, e falou do Conselho Deontológico e do seu conservadorismo. Eu queria questionar o Sr. no seguinte: o que é que acha da legitimidade médica? Não é? Porque o acesso às técnicas de PMA pressupõe a pré-existência de doença real ou suscetível de ser percepcionada como tal. E a intervenção médica, quando usada não com o objetivo de ato terapêutico para reparar um problema físico ou uma doença, mas para ultrapassar a chamada infertilidade social, se não estaremos a ir para além da fronteira da legitimidade médica? Por outro lado, também gostaria de saber a sua opinião sobre os médicos objetores de consciência. Acha que devem ser libertados do exercício destas práticas? E também se tem alguma experiência, algum feedback de outros países onde, enfim, as técnicas já estão a ser utilizadas há muitos anos, e, portanto, se tem alguma experiência sobre isso. Muito obrigada.
Obrigada. Dava muito agora bem a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Deixe-me escrever.
Ah, está ali. Muito bom dia. Congratulo, Sr. Presidente, pela sua intervenção, pela sua preleção. Não tenho nenhuma questão, mas deixar duas notas de bastante agrado relativamente àquilo que proferiu, nomeadamente ao validar e ao acompanhar aquilo que é a base destas propostas, que vai no sentido de uma evolução civilizacional e ética e que cumpre com os preceitos constitucionais mínimos. Por outro lado, dizer, porque é raro ouvir um discurso tão fresco e tão progressista, expressões como pessoa não humana é muito raro ouvir. São oportunidades que não costumam ocorrer com frequência. Dizer também que me agradou bastante a expressão que utiliza relativamente que para si ou para a Associação Portuguesa de Bioética o valor mais radical absoluto na ética é a dignidade da pessoa, que muitas vezes também não é observado. E dizer-lhe também que nas suas notas iniciais que me agradou também o repto que lançou, que estamos a estudar, obviamente, e estamos-nos a debruçar sobre essa questão, que é uma questão complexa e que, no fundo, vai no sentido de reconhecer direitos ou interesses jurídicos a pessoas não humanas, utilizando a sua expressão que nós também não utilizamos, não só a primatas superiores, mas também a cetáceos. E pronto, faço este comentário porque levantou essa questão, porque é uma discussão que a nossa sociedade tem que ter e que vai de encontro a uma evolução civilizacional que já está a ocorrer noutros países. Muito obrigado pela sua intervenção.
Muito bem. Agradeço as questões que me permitem exercitar o raciocínio. Vamos lá ver quais são as melhores respostas possíveis. Em relação à senhora deputada Isabel Moreira, dizer que a perspectiva da bioética contemporânea, como eu disse lá atrás, é muito centrada, como diria o professor Luís Arce, se estivesse aqui, no exercício da liberdade ética da pessoa. Portanto, este é o valor fundamental que decorre da tal existência de uma dignidade intrínseca, de um valor intrínseco que cada um de nós tem e que é inalienável. E, portanto, é difícil encontrar um racional ético que verdadeiramente se oponha às escolhas que sejam devidamente informadas e que sejam livres e que não causem, em princípio, nenhum problema a terceiros, porque nessa fronteira podíamos discutir. Por exemplo, a questão da legalização das drogas, etc. Esse é um debate diferente porque envolve terceiros, mas também o podemos fazer em devido tempo. Neste sentido, aquilo que se defende, digamos, numa perspectiva mais transnacional da bioética contemporânea, e que posso quase garantir que é o sentir preponderante da nova geração, porque eu contacto com milhares de alunos há 25 anos e, portanto, tenho observado esta transição, é de conferirmos uma grande capacidade de valorização da pessoa. E à sociedade, o que lhe compete não é criar regras morais mais novas ou mais velhas, porque nós vivemos num mosaico social com mundividências muito diferentes. Nós costumamos dizer na bioética, utilizando a célebre expressão de um professor de bioética norte-americano, Tristram Engelhardt Jr., um libertário puro, nós somos estranhos morais. E como estranhos morais que somos, para convivermos pacificamente, temos que acomodar diferentes visões da ética individual e da ética coletiva e depois encontrar os consensos possíveis, nomeadamente aqui na Assembleia da República. Portanto, nesta perspectiva, é muito difícil, em coerência, a bioética moderna causar e colocar barreiras à decisão individual. Aquilo que se exige é que a sociedade dê os meios para que cada um de nós possa autorrealizar. Daí o sistema de educação, daí o sistema de saúde, da proteção das pessoas com deficiência, etc. Ou seja, numa perspectiva de que cada um de nós não tem que ser exatamente igual no fim da linha, mas tem que estar dotado das condições à partida para poder ser ele próprio, para se autorrealizar, para encontrar aquele que seja o melhor caminho possível dentro das suas opções esclarecidas. Portanto, isto vale para a nossa vida em geral e vale também em matéria de cuidados de saúde. Portanto, a abrangência dos cuidados de saúde é muito grande. Nós tendemos a ir ainda mais longe. Por exemplo, tivemos ainda um estudante nosso, por acaso era brasileiro, mas não interessa ao caso, que elaborou uma tese de doutoramento em bioética, lá na Faculdade de Medicina, sobre o direito da mulher a escolher a via de parto, que é uma causa, enfim, que é muito... A via de parto, que é uma causa muito fraturante e com a qual a generalidade da classe médica está contra, sem que se consiga justificar bem porquê. Porque não é seguramente por dados científicos de resultados, podemos dizer que é pelos custos, mas nem isso. Os custos, se calhar, até seriam mais baixos. Portanto, excluindo isso tudo, só pela ética em si, é muito difícil dizer e dizermos ao cidadão comum que está lá fora que uma mulher pode interromper a gravidez, mas não pode escolher fazer uma cesariana. É muito difícil dizer isto e não há coerência interna. E, portanto, toda a tese desse nosso estudante, um médico, mas já até mais velho que eu, foi na defesa deste direito à autonomia reprodutiva e mais, sobretudo num país como o Brasil, de atenuar as desigualdades, porque de facto o que se vê é que as mulheres de classe média e média alta no Brasil todas fazem cesariana e só as de classes baixas é que são obrigadas à via normal. Portanto, eu não estou aqui, enfim, a defender ou deixar de defender, só estou a dizer que a bioética contemporânea tem dificuldade em colocar qualquer tipo de barreira a uma escolha que seja individual e que não se repercuta em interesses legítimos de terceiras partes. Portanto, parece-me que a resposta mais enfim, consentânea com aquilo que referiu, é que realmente não faz, independentemente de considerações de saúde pública, que eu penso que podem ser importantes, mas de muitos debates desta natureza em que eu tenho participado nos últimos 20 anos, ou 25 anos, depois esse argumento pode tomar a liderança, e eu não gostava que tomasse a liderança. Quer dizer, é uma questão de princípio, e em questões de princípio não há negociação. Ponto. Portanto, perspectiva pessoal, e, portanto, eu iria por aí. A questão depois das questões de saúde, ou de saúde pública, ou questões de financiamento, etc., são secundárias e devem ser debatidas num plano diferente. Foi como quando foi o referendo da interrupção voluntária de gravidez, eu teria separado a questão de financiamento, do acesso público, da taxa moderadora, etc., etc., da questão de princípio. Pronto. Até porque as questões de princípio, sobretudo nos jovens, pesam muitíssimo mais. Nos jovens em fase de formação de personalidade, e não estou a falar só de universitários, nós temos um grande projeto na cidade do Porto que se chama Educação para os Valores, mais ou menos de acordo com este quadro de referência que eu aqui apresentei. E nos últimos 7 anos já chegámos a milhares de jovens do ensino básico, e nota-se que eles têm uma grande propensão para estes temas, valorizam muito estes temas e, mais do que isso, amadurecem no decurso do programa. E, portanto, amadurecem as ideias e vão naturalmente neste caminho. Por isso eu dizia lá atrás, o 25 de Abril só se está a concretizar agora. Não se concretizou há 40 anos. Foi, obviamente, um marco, não é isso que está em causa, mas ideologicamente e axiologicamente, sobretudo axiologicamente, está-se a concretizar agora. Portanto, resulta natural da minha exposição que não vejo sentido que haja necessidade de solicitar esse tipo de teste ou deixar de solicitar. E naturalmente que os próprios profissionais de saúde e os médicos em particular, portanto já estou também a começar a responder à segunda questão, os médicos vão fazer esta triagem. Notem só em termos comparativos, quando se legalizou em Portugal o testamento vital, também houve uma franja da população médica que argumentou com questões relacionadas com a objeção de consciência, etc., etc. Mas a verdade é que, envolvidos agora há alguns anos, uma questão completamente pacífica que não se coloca, porque naturalmente que os médicos que tenham objeção de consciência ou por princípios éticos em relação a estas temáticas não se vão envolver neste tipo de procedimento. Aliás, há muitos anos atrás, quando foram feitos enormes inquéritos sobre genética, sobre este tipo de prática, me estou a falar, quando eu estava a elaborar a minha tese de doutoramento, eu terminei, faz agora 20 anos, portanto, há 20, 25 anos atrás, quando se fizeram inquéritos mundiais dos geneticistas sobre este tipo de práticas, a verdade é que havia uma congruência muito grande nas respostas. E porquê é que havia congruência nas respostas? Porque um médico que se dedica à genética, por via de regra, pode haver exceções, e há, mas por via de regra, é um médico que tem alguma simpatia com este enquadramento médico e axiológico. Portanto, não antecipo a objeção de consciência, eu reconheço que é um direito dos profissionais. Isso levava-nos longe, também a discussão filosófica em torno do direito à objeção de consciência, também nos levava longe, mas não é o caso. Reconheço que deve ser respeitado. Mas não, digamos, a experiência empírica é de que os médicos que se dedicam a determinadas práticas estão geralmente em sintonia com elas. Não tem a ver com este caso, mas, por exemplo, um inquérito de opinião que o professor Ferraz Gonçalves, enfim, a pessoa que introduziu em Portugal os cuidados paliativos, um paliativista de renome mundial, levou a cabo na sua tese de mestrado, também efetuada na nossa faculdade, falou que os oncologistas que se dedicam aos cuidados paliativos, já na altura, já 6 ou 7 anos atrás, numa grande fatia, quase 50%, em teoria, estavam em consonância com a prática da eutanásia. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que também a formação profissional e dentro de cada profissão, naquele setor de atividade, também tem um microclima ético próprio, eu diria assim. Portanto, tem toda a razão, objeção de consciência, sim, mas não antecipo que seja um problema, porque quem objeta de consciência não se envolverá muito nestas práticas. A questão de... Se estas tecnologias estão ou não estão no âmbito da medicina, também nos levava longe, porque, vamos lá ver, qual é o objetivo central da medicina? Para responder isso, temos que ir vir lá atrás. Qual é o objetivo central da medicina? E o objetivo central da medicina, já há muito tempo, que não é apenas o tratar doenças. Repare, senão os cirurgiões estéticos estavam desempregados e não estão. Têm uma vida muito confortável. Portanto, o próprio conceito de doença e de saúde é um conceito muito abstrato. O próprio conceito em si. Eu até lhe digo mais, eu até acho o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde abstrato demais e alargado demais. Mas é o que é. É uma situação de pleno bem-estar, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social e, se calhar, até transcendental. Ou seja, em princípio, dá para tudo e mais alguma coisa. Na bioética nós chamamos isto uma definição de felicidade e não de saúde. Mas a OMS manda mais do que nós, portanto é a definição da OMS. Portanto, dito isto, é difícil dizer neste quadro alargado sobre o que é saúde e a doença, ninguém sabe ao certo, dizer que o objetivo da medicina é este ou aquele, mas cada vez mais se diz que o objetivo da medicina é tratar quando pode tratar, aliviar o sofrimento e, portanto, contribuir para uma vida harmónica e autorrealizada das pessoas. É muito mais isto. E, portanto, será muito difícil no futuro, com toda a bagagem técnica e científica da medicina de hoje, dizer que o tratamento ou a intervenção A está ou não está nos confins e nas finalidades da própria medicina. É muito difícil, porque não há ninguém que o possa dizer com certeza. Não há uma definição clara nem de saúde, nem de doença, nem de objetivos da medicina. Os códigos, enfim, também são incapazes de o fazer, porque se é difícil conceptualmente, agora pôr isto em papel, ainda mais complicado é. Portanto, eu diria que já há muitas intervenções médicas que se afastam desse paradigma tradicional e, portanto, querer entrar nessa disputa, creio que é uma batalha perdida, e repito, parece-me francamente que quem vai recorrer a este tipo de técnicas não o faz porque por moda, nem faz porque, pronto, é a solução que encontrou para a sua vida. E acho que, na bioética, nós temos um princípio que decorre do exercício da liberdade de autodeterminação da pessoa, que é o princípio do respeito pela pessoa. Que, aliás, agora até está a ter primazia, por exemplo, em termos de ética médica, em relação à própria liberdade da pessoa. É respeitar a liberdade do outro. Dito isto, e agora finalizando, não foi propriamente uma questão, mas creio que esta questão das pessoas não humanas também tem que nos fazer pensar muito. Não tanto pelas outras espécies, mas sobretudo pela evolução da ciência. Em dois domínios. Primeiro, a biologia sintética. É absolutamente essencial que amanhã nos venhamos a debruçar a sério sobre isso, ou seja, sobre a criação, digamos, em laboratório de formas de vida e de espécies não conhecidas. Portanto, eggs novo, tudo novo. Claro que enquanto forem bactérias para produzir medicamentos e não sei o quê, tem que ser estudado, há implicações éticas, sociais, legais, económicas, é uma vida. Mas quando, e é uma questão de tempo, começarem a surgir seres vivos com as tais capacidades mentais superiores que nós valorizamos, não é? A tal razão, a tal racionalidade, e o caso vai mudar de figura. Porque notemos, como diz, e bem, há outros animais não humanos que detêm estas capacidades enfim, ainda que num âmbito restrito. E eu não defendo, enfim, a manipulação genética para que essas capacidades sejam exponenciadas. Mas não tenho dúvidas, até porque a maior parte da legislação e das restrições éticas impede a investigação com este tipo de animais. O Great Ape Project, no fundo, o seu grande objetivo era impedir que os primatas superiores fossem utilizados em experimentação. Foi a grande consequência em que se traduziu. Mas nada impede que se criem estas formas de vida completamente novas, porque não estão a pôr em causa os direitos e os interesses de ninguém. E isso vai ser complicado, nomeadamente para a nossa ordem jurídica, como é que vai agora acantonar aqui seres vivos, pensantes, não humanos, nem pertencentes a qualquer outra espécie. Segunda nota, que também vale a pena pensar, até em termos de análises comparadas, A questão da inteligência artificial. Enquanto for a inteligência artificial racional, nós olhamos para um computador e dizemos isto não é uma pessoa. Mas dizemos que não é uma pessoa, porquê que dizemos que não é uma pessoa? Não é porque não tem uma cara e uns olhos, etc. Dizemos não é uma pessoa porque lhe falta ali qualquer coisa. Para os católicos será a alma, para nós, para os outros será outra coisa qualquer, enfim, não interessa. Falta ali qualquer coisa. Mas quando a inteligência artificial não for apenas racional, mas for também, ou entrar nos domínios das emoções e da ética, porque eu olho para a ética como uma categoria de pensamento. Portanto, quando o computador, o que é que significa, dispuser destas três grandes dimensões, então aí é que vai ser mesmo o cabo dos trabalhos e vamos ter que ter um raciocínio alargado sobre formas de vida pessoal, mas que saem fora de todo o espectro da biologia tal como nós conhecemos e da própria natureza. Mas, portanto, isso não está no horizonte muito, muito próximo, mas, dada a juventude dos senhores e senhoras deputados, não tenho a certeza que vai ser, seguramente, uma preocupação, não no próximo ano ou dois, mas, se calhar, na próxima década, daqui a 10, 15 anos, isto vai ser um tema de primeiríssima ordem. Finalmente, porque me esqueci, estudos comparados que existem, creio que estudos comparados que existem não demonstram, depois de algum atrito original, que haja consequências verdadeiramente negativas, nem para, repito, para quem, no fundo, nasce fruto destas tecnologias, nem para os beneficiários das tecnologias, e muito menos para a sociedade. Eu queria só mesmo, creio que não sei se é a última pergunta, mas caso seja, finalizar dizendo que, vamos lá ver, quando nós olhamos para o modo como o mundo se está a desenvolver e quando nós olhamos à escala global, por exemplo, para o índice de desenvolvimento humano, o que é que nós evidenciamos? Nós evidenciamos que as culturas, as sociedades, os países, sabemos o que quisermos, que seguem esta evolução, com uma geometria variável, com ritmos diferentes, já sabemos disso, mas são países mais felizes, onde se vive melhor. Portanto, vive-se melhor quando nos organizamos de modo a cada um poder fazer as suas escolhas, mesmo que às vezes até se arrependa delas. Nós amanhã podemos nos arrepender. Mas vivemos melhor coletivamente, e isto são dados objetivos, por exemplo, do IDH, mas o índice de felicidade humana, por exemplo, sei lá. Portanto, há muitos indicadores internacionais e todos convergem no mesmo. Claro que não será só por causa disto. As condições de emprego, condições mais, se calhar mais básicas de emprego, de condições de vida, mas não é só isso. E não é por acaso, por exemplo, o IDH, que foi proposto por Amartya Sen, já há muitos anos atrás, como nós sabemos, o IDH tem em atenção não apenas o desenvolvimento económico, não apenas o desenvolvimento social, mas também este enquadramento dos direitos humanos. É porque respeitar direitos humanos faz bem às pessoas e às sociedades e às comunidades. E, portanto, eu se calhar terminava com esta mensagem de algum otimismo de que este conjunto de legislações, no fim, que no fundo têm todos o mesmo eixo condutor, que é reforçar a capacidade das pessoas. E isto é uma pressão tremenda, por exemplo, também no sistema educativo e nas famílias portuguesas, que têm que se preocupar mais, se calhar, em dar educação e formação aos nossos jovens. Mas, no fim da linha, vai ser uma sociedade mais harmónica e mais feliz e, espero eu, também muito mais produtiva e muito mais desenvolvida económica e socialmente. Porque se as pessoas estão felizes, também trabalham mais e melhor. Portanto, esta conjugação, eu creio que é positiva. E, para finalizar, dizer que esta evolução que eu vejo nestes projetos de lei está um pouco nesta sintonia axiológica que eu aqui apresentei. Mas reconheço que é uma visão do mundo, não mais.
Que é em relação à lei atual quer sugestões de melhoria em relação aos projetos que estão em cima da mesa, e também algumas propostas e sugestões que fez em relação ao pensamento e à evolução do próprio homem e à evolução do próprio do trabalho que fazemos numa Assembleia da República. Portanto, muito obrigada e saímos daqui com um grande desejo, é que de facto as pessoas sejam felizes.